Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 19 de março de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda média, nos 1530, e também onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Na emissão deste domingo, vamos conversar com o Rick Dionis sobre as suas 35 lições de amor. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Madecinha, e a seguir teremos o espaço do amigo ouvinte. Para já, aqui nesta emissão de domingo, vamos ter aqui a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone. Na apresentação deste noticiário está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 4 pessoas morreram e 8 outras ficaram feridas quando 3 bombistas suicidas atacaram uma aldeia no nordeste da Nigéria no sábado, disseram entidades oficiais. Essas fontes afirmaram que 1 homem e 2 mulheres suicidas atacaram a aldeia de Umariri, perto da cidade de Maiduguri, situada no centro da região de atividade do grupo rebelde islâmico Boko Haram. Um membro de uma milícia de proteção e uma mulher e os seus 2 filhos morreram. Um porta-voz governamental disse que o miliciano morreu quando tentou apreender os bombistas. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o ataque é semelhante a outros levados a cabo na região pelo Boko Haram, que quer estabelecer um Estado Islâmico no nordeste da Nigéria. Mais de 20 mil pessoas já morreram na Nigéria desde que o Boko Haram iniciou as suas atividades em 2009. A Coreia do Norte testou um novo motor de grande potência para rockets, anunciou a agência oficial de notícias norte-coreana. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que o teste tinha sido um sucesso e, citamos, sublinha que o mundo vai em breve testemunhar o grande significado da vitória alcançada hoje. O teste ocorreu numa estação de lançamento de rockets perto da fronteira com a China, de onde a Coreia do Norte lançou em 2016 um satélite para o espaço com o uso de tecnologia de mísseis intercontinentais. Segundo a agência de notícias norte-coreana, Kim Jong-un afirmou que o motor testado servirá para consolidar a capacidade de lançamento de satélites. A notícia do teste surge depois do secretário de Estado americano Rex Tillerson ter afirmado durante uma visita à China que há a necessidade de se adotar uma nova política para fazer face à crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte, sublinhando que os Estados Unidos poderão considerar todas as opções para fazer face à política nuclear norte-coreana. O secretário de Estado Rex Tillerson disse que os Estados Unidos e a China compartilham do mesmo sentimento de urgência em relação à Coreia do Norte. Crescentes preocupações sobre a Coreia do Norte e o aumento das ameaças deste país dominaram as conversações na primeira viagem de Tillerson à região, em que o chefe da diplomacia americana visitou o Japão, Coreia do Sul e a China. Falando numa conferência de imprensa com o seu homólogo chinês, Wang Yi, Tillerson disse que ambas as partes se comprometeram a fazer tudo para impedir qualquer tipo de conflito e também citamos no número de passos que podemos tomar. O secretário de Estado americano e o ministro chinês não deram pormenores sobre esses passos a dar pelos dois países. Wang Yi afirmou ser responsabilidade de todos implementarem sanções contra a Coreia do Norte e fazer tentar recomeçar negociações. Pelo menos 3 soldados americanos foram feridos hoje quando um soldado afegão disparou sobre eles no sul do Afeganistão. O incidente ocorreu durante um exercício de treinos numa base militar na província de Helmand. Entidades oficiais disseram que o atacante foi morto por tropas estrangeiras no local. Nos últimos meses, registaram-se vários ataques semelhantes, mas a frequência dos mesmos diminuiu devido às estritas medidas de segurança postas em prática pelas tropas da NATO estacionadas no Afeganistão. A província de Helmand foi cenário de grandes combates em final do ano passado e a maior parte dos seus distritos estão sob controle dos rebeldes talibã. Um grupo de cerca de 300 fuzileiros americanos deverá ser enviado para a região nos próximos meses. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou um jornalista turco-alemão preso na Turquia de ser um agente terrorista. Erdogan disse que Deniz Yücel, do jornal alemão Die Welt, será julgado por tribunais turcos. Yücel tem dupla nacionalidade e foi preso o mês passado sob a acusação de fazer propaganda a favor de uma organização terrorista.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 19 de março de 2017. A votos de um bom domingo. Se quiserem, não esqueçam, podem também escutar-nos em direto na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As palavras que você ainda não disse, as palavras que você precisa dizer. Este mote de lições de amor de Rick Dionis ou Ricardo Dionis Pedro. As lições são sobre os temas mais comuns da vida cotidiana. A ideia é servirem de ajuda aos casais nas suas relações. O Pedro Dias, o nosso repórter, traz-nos aqui lições de amor.
As palavras que você ainda não disse. As palavras que você precisa dizer. Podem ser encontradas no livro Lições de Amor. São 35. Da autoria de Ricardo Dionis Pedro, ou simplesmente Rick Dionis. É a segunda obra depois do livro de poesia O Recado. Lições de Amor está no mercado literário há quase 6 meses, mas a procura continua a ser intensa por quem procura entender ou conhecer o amor, ou partilhar uma relação a dois com base no amor. Ao que parece, está a ser difícil em Angola, onde a carência de vida, dificuldades, ausência dos bens materiais têm superado qualquer relação com base apenas no amor. Em Lições de Amor, o autor apresenta as suas experiências, como a dos outros, o exaltar do amor, essencialmente.
Nesta obra eu trago aqui alguns desafios como tal, e tentei procurar, acima de tudo, fugir um pouco do mundo coisificado em que vivemos. Quis falar de amor, algo que não tem preço, que não é vendível, que não é comprável, mas que no todo é importantíssimo na vida do ser humano. E nesta obra eu também digo que não escrevi como tal um licenciado em amor, sim, mas fui procurando na nossa sociedade os problemas em si que nós temos debatido todos os dias e alguns problemas também meus.
Que tem passado por essas experiências.
Por essas experiências em si. Então trouxe nessa obra para podermos então analisar essa questão do amor, não no amor na perspectiva de um shopping, mas deste amor mesmo, assim, desprovido de qualquer interesse, não pelo próprio amor.
O amor dos nossos pais. Alguém pode chegar a dizer isto, né?
Sim, mas eu não concordo muito quando se diz o amor dos nossos pais, porque eu acho que o interesse
quando
por alguma coisa...
Quando diz o amor
coisa...
dos nossos pais, que havia um maior respeito pelo parceiro ou pela parceira.
Acredito que agora também há também este amor, aquele antigo.
Há casos,
ainda.
Não sim. Na generalidade?
Não, sim, sim.
Há casos,
sim, senhora. Mas eu acho que na maior parte das vezes, ainda assim, as pessoas envolvem-se mesmo por amor. Vão mesmo para uma relação com amor. Acima de tudo, a base para mim ainda é esta. Eu acredito...
Mas começa por algum interesse. O interesse acha de que é o amor?
Eu costumo dizer, quem não tem interesse nenhum, não tem por que viver. Agora, vamos falar aqui do interesse simplesmente do amor. Naquela perspectiva em que o amor não é um shopping. Eu gosto do João porque ele... É assim...
Não, porque veste-se bem, assim, porque tem carro, tem dinheiro...
Não, nessa perspectiva não. Falo naquela perspectiva em que o amor está despido de todos esses interesses materiais. E este amor que eu trago na obra. Também procurei porque, falando nessa perspectiva, porque realmente a nossa sociedade... Mas prefiro falar, parece que não é só a nossa aqui como tal angolana, né? As pessoas, de modo geral, têm tido um interesse exacerbado pelas coisas materiais. Acho que o ser humano, eu costumo dizer, vive sempre agarrado a alguma coisa, mas se calhar de algum modo vamos nos agarrando mais às coisas materiais para justificar o amor. E o amor não precisa necessariamente ser justificado por coisas materiais. As pessoas têm sonhos também, acho que também vão muito por esses meios, para tentar procurar alcançar alguma coisa que não conseguem por si só. Não é a melhor via, porque as pessoas podem fazê-lo muito bem, lutando pela vida, procurando encontrar e realizar seus sonhos por si mesmo. Mas eu quis falar deste amor porque realmente estamos a viver dias difíceis também, em que as pessoas parecem ter dúvidas sempre do parceiro, temos sempre aquela, mas será que me ama mesmo? E também no amor não bastam somente as palavras, os atos em si devem justificar este amor. É este amor que eu trago nesta obra.
No livro encontramos as lições como o que tem feito para manter a conquista. Não seja um amor surdo. Leve a relação a sério. Amor polícia. Aprenda a amar mais e a policiar menos. A responsabilidade é coletiva. Não tente ser inocente numa causa onde também é culpado. Rick Dionis fala de questões práticas do dia-a-dia das nossas vidas.
Uma das lições nesse livro, onde nós falamos da responsabilidade coletiva. Normalmente numa relação, entramos para uma relação para praticar atos. Mas há aquele momento em que parece nós dentro da relação nos tornamos um mero figurino, somos assistentes. Estamos a ver o companheiro a praticar todos os atos errados, a levar a relação ao buraco, e nós temos aquele sentimento de inocência. Para depois dizer, não, eu não fiz nada. Ela é que fez tudo. Ela é que fez tudo. Por isso é que a relação está assim. Mas eu digo neste livro que esta atitude em que nós nos colocamos numa condição de omissão, esperando ser inocente diante dessa situação, nós também somos culpados, porque quando entramos para a relação, entramos para praticar atos. Esse ato omissivo nos torna tão culpado quanto a outra pessoa que praticou todos os atos para levar a relação à rotura. Nós também falamos nesse livro ainda sobre aquelas questões em que não podemos deixar o parceiro aprender a viver por si só. Porque muitas das vezes o parceiro precisa de nós, chama pela nossa ajuda. E nós somos, como tal, inventores da falta de tempo. Nunca temos tempo, na verdade, para acompanhar o parceiro. Depois dissemos, não, faz do teu jeito que eu concordo sempre. Esta pessoa, no decorrer do tempo, vai aprender a fazer as coisas por si só ou por um terceiro. E vamos nos tornar, então, menos importante na relação.
Essa é uma delas, não é?
Essa
uma lição. Em função do nosso dia a dia, não é? Que outras lições nós podemos reter deste livro Lições de Amor?
Sim, nós ainda temos também nesse livro aí a lição onde todas as lições estão importantes. Sim. São tantas, são 35. Falei há pouco de duas, deixa eu falar de uma outra, é que eu julgo ainda, onde eu pergunto qual é o alicerce da sua relação? A mentira que conforta ou a verdade que machuca? Porque muitas das vezes nós olhamos para a verdade, é dura, e preferimos dizer, oh, pode mentir que eu aceito, acho que fica mais leve aqui onde eu estou, pelo menos fico aqui confortável na mentira, isso me dá algum sossego, algum conforto do que a verdade que machuca. Essa é uma das lições também que eu julgo muito importante, para não falar de tantas, tantas outras. Eu convido as pessoas a lerem o livro, apresentarem então depois as suas questões. Nós temos uma página também no Facebook, onde as pessoas mesmo no Facebook. A página está mesmo no meu nome artístico, que é Rick Jones. É só acessarem a página Rick Jones, então as pessoas podem automaticamente colocarem as perguntas e nós estamos sempre a responder a tempo e hora.
Segundo o autor, o livro tem tido uma grande procura por quem busca uma solução para resolver algum problema numa relação. A obra é motivacional.
Esta é a minha segunda obra. Esta obra está lançada agora num período de 6 meses. E a minha primeira obra foi lançada em 2012, que é uma obra poética. Hoje, sou mais conhecido por esta obra, que é nova, do que a obra que lancei há mais tempo, que já vai na sua segunda edição. Muito pelos temas que a obra apresenta. Fico satisfeito, porque as pessoas têm estado a dizer que estão a encontrar realmente, estão a conseguir resolver algumas questões, que era esse o interesse de uma obra motivacional ou como as pessoas chamam de autoajuda, encontrar algum fio, alguma ideia para poder resolver problemas diários.
O escritor acha ou defende que o amor deve ser despido de qualquer interesse material. O amor não precisa ser justificado por coisas materiais. Mas Rick Diones reconhece também que atualmente em Angola, ou em muitas partes do mundo, há quem jogue pelo interesse material, talvez uma prática que vem já de há muitos anos. A escolha será individual, mas o amor deve resistir, superar o interesse material.
Quem não tem dinheiro não pode gastar muito dinheiro. E quem não tem para dar, de certeza...
Não ama.
Não vai dar mesmo, tá vendo? Não é que não ama, mas não vai dar. Eu realmente, olhando para... Fazendo aqui uma comparação entre aquilo que... os problemas que se vive hoje, amor, interesse, coisas materiais, nós não podemos aqui querer tapar o sol com a peneira. Mas eu acho que gastar dinheiro para levar uma mulher a um restaurante, comprar um vestido, isso é antigo, Tomás. Não é de hoje. Não é de hoje. Olha, tem um autor que diz algo que eu achei muito engraçado. Ele diz que ele inveja o javali macho desde então, porque o javali macho não precisa gastar dinheiro para comprar um vestido, nem jantar romântico, nem nada. Basta que ele salive, a fêmea fica de quatro e pronto. Então, ele diz isso numa das suas obras. Mas nós temos que olhar aqui que nós necessariamente precisamos criar algum clima. É preciso ter algum clima quando vamos ter com alguém. E as mulheres têm
sacrifícios para manter, para a sustentabilidade do amor.
Nós podemos, às vezes, entrar até uma relação com um determinado interesse material, mas no decorrer dela podemos perder esse interesse depois de conhecer a pessoa. É preciso dar oportunidade também de conhecer a pessoa, quem está do outro lado, ouvir alguma coisa. Porque a mulher é conquistada pelo aquilo que ouve. Não somente por aquilo que vê, pelo vestido que você compra, mas por aquilo que ela ouve.
Mas depois pode decepcionar se não for aquilo, não é?
Pode, realmente. A decepção pode vir de ambos os lados. Sim. Agora, também nós temos aqui na nossa praça interesse de homens também terceiros. Isto, no fundo, é um problema social. É um problema, hoje isso é um problema social. E não podemos aqui achar que só as mulheres é que têm, que têm maior interesse para coisas materiais e os homens não.
Sim,
não
Paulo, seria verdade. Paulo Flores cantou numa das suas músicas de que o homem vai ao ginásio para ser o estereotipado caenche e agradar aquelas senhoras que têm dinheiro.
Que têm dinheiro. Senão não seria. É verdade. Nós hoje aqui isso é um problema social. Muitos usam isso como forma de atingir os seus objetivos. Tudo bem, querem ser rebocados. Porque as pessoas são livres de viver da maneira que acharem. As pessoas que querem viver querem ser corrupto. Ele vai ser corrupto, porque ele quer ser mesmo corrupto.
Baju?
Sim. Nós temos que... Porque as pessoas fazem apostas. Tá bem, eu quero viver deste modo. Eu vou viver doutorando-me. Tá bem. Outros querem que cada um tem uma escolha de vida. Nós temos pessoas que são mesmo prostitutas. O que é que vamos dizer? Pois é uma profissão. Então, há coisas que nós já não podemos admirar. Porque vamos parecer na sociedade como se estivéssemos fora do mundo em si. Há coisas que realmente nós vamos repudiar, mas se calhar a outra pessoa acha que esse é o modo de viver e nós temos pouca chance de mudar. Mas podemos sempre fazer o nosso trabalho, sem que interferimos na vida dos outros. Isso é o que eu acho importante.
Lição 16. Privacidade. A privacidade não pode ganhar espaço num lugar onde o amor tem o comando.
Houve uma fase também que eu me tornei um caça-defeito. Eu estava simplesmente a procurar na pessoa que eu queria, que tivesse algum defeito, que me livrasse daquele amor. Está a perceber? Então, e há muita gente até hoje que vive desse modo. Duvida até das coisas que se calhar não viu, não sabe. Mas prefere duvidar, quer caçar defeitos. E nós não podemos estar ao lado da pessoa que queremos ao mesmo tempo que caçamos defeito. Eu falo neste livro ainda da privacidade no relacionamento. A privacidade no relacionamento... Hoje fala-se muito dos telefones, o que são coisas próprias, o que são coisas comuns. E ninguém casa, Tomás, apoiado, ou seja, com a ideia de que o casamento é um lugar para privações. As pessoas, quando vão para uma relação, acima de tudo um casamento, elas vão para ser felizes, vão para partilhar. Só o facto de você entrar para uma relação, você ao mesmo tempo já aceitou partilhar tua vida com esta pessoa. Então, logo, as privações, a privacidade, não deve ser uma palavra que soa mais alto do que a felicidade no relacionamento. Porque as pessoas não casam para entrar para privações, mas para procurar felicidade, correspondência, respeito, acima de tudo. E hoje eu sou advogado de profissão. E nós tocamos muito nessas questões. O que são bens comuns, o que são bens dos casais? O que é o telefone, afinal de contas, no relacionamento? Um bem comum ou um bem próprio? E é uma questão até ainda hoje que não se tem bem o consenso. Porque nós defendemos uns que é um bem comum e outros que é um bem simplesmente um bem privado, é um bem pessoal. E são questões dessa natureza. Porque se nós partimos para o relacionamento com essa ideia de que isso é meu e aquilo é do marido, aquilo é da mulher, vamos já separando as coisas a partir de, desde então, onde é que está a união?
Mas apesar de que numa relação também há a privacidade.
Há a privacidade, mas
nem tudo se partilha.
Nem tudo se partilha, mas eu estou aqui apenas a querer dizer que as coisas que se partilham no relacionamento são superiores às coisas que vamos procurar privacidade. Sim, porque você não vai entrar para uma relação com a essência de que aqui a questão que vai vigorar é a privacidade.
Há quem defende que o amor enfraquece homem que é homem, não vem com conversas de amor do coração, porque o amor enfraquece, torna o homem muito sensível. O homem tem que ser macho, durão.
Quem ama ao mesmo tempo é um fraco. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Porque vai parecer que se parecemos assim sensíveis, somos mais fortes, mais durão. Mas o amor, o coração, tem as suas próprias palavras. E quando o coração fala, não é possível afogá-lo simplesmente com pensamentos negativos. O coração é persistente quando se fala de amor.
Onde é que é a morada do amor? Coração ou cérebro?
Não. É, se pensar, amor não pensa. Nós nunca pensamos, deixa pensar se gosto da Joana, ou do Mingo, ou do Adão. Não. Eu costumo, e amor não se pensa.
Não tem morada.
Amor tem morada é no coração.
Mas por quê?
Porque é de lá onde partem esses sentimentos que não conseguimos descartar com facilidade. Porque se nós carregamos uma coisa na mão ou na cabeça, porque na cabeça nós estamos muito habituados ali a fazer as análises, e muitas das vezes, se reparares, o coração e a cabeça, muitas das vezes estão em constante discussões, parecem mais duas pessoas opostas dentro de nós. E cada um exerce uma função muito própria no nosso organismo. Eu acho que por isso é que o amor então se enquadra aí.
Rick Dionis, o escritor do Amor, recomenda a compra ou aquisição do livro, um contributo para que o amor seja semeado no coração de qualquer angolano, para que tenhamos uma sociedade talhada no amor, depois de muitos anos de conflito armado.
Eu só posso dizer que as pessoas devem comprar o livro. Nós temos aqui no livro, acredito que são temas importantíssimos, e as pessoas que até agora o têm, então acham importantíssimo também. As pessoas vão comprar o livro, acho que é o essencial que eu posso dizer sobre esta obra. Também estariam ao mesmo tempo a poder ajudar a divulgar a literatura angolana. Nós somos jovens, precisamos de apoio sempre para poder fazer os nossos trabalhos. E todos os apoios, então, são bem-vindos também.
Considera-se um escritor, agora com esta segunda obra?
Acho que sim. Não, considero-me, não posso dizer que não, porque a perspectiva é esta. É lançar uma obra atrás da outra. Sou um escritor, sim, senhora. Não posso aqui dizer que não. Alguns, é um autor, é um escritorzinho. Está bem, eu sou um escritor.
O escritor do amor, Ricardo Dionis Pedro, Rick Dionis, e a sua mais recente obra literária, Lições de Amor, em 35 lições. Apesar de advogado de profissão, o autor compromete-se a contribuir para uma Angola melhor, com o semear no coração de cada angolano o amor. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, gostamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música Namora Comigo, com Jorge, que esta semana deu um concerto em Lisboa. Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo do segunda à sexta, ouviu à 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo e as manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 19 de março de 2017. Votos de um bom domingo na nossa companhia, a Voz da América, emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, o WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 19 de março de 2017. Estamos a transmitir desde Washington, amigos ouvintes, a votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13630 e 17655. Pode também seguir-nos na internet em voaportugues.com, em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América, FM em Moçambique, Nampula, mais precisamente, é a Rádio Encontro, e em Quilimana, Nova Rádio Paz. Em FM estamos em Bissau, com a Pidjigiti, com a capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde, aqui aos domingos, com a doutora Graça Matezinha. Depois teremos aqui a conversa com um amigo ouvinte, ele é hoje de Moçambique, o Célio Dengo. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Mais uma vez ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 4 pessoas morreram e 8 outras ficaram feridas quando 3 bombistas suicidas atacaram uma aldeia no nordeste da Nigéria no sábado, disseram entidades oficiais. Essas fontes disseram que um homem e 2 mulheres suicidas atacaram a aldeia de Umariri, perto da cidade de Maiduguri, situada no centro da região de atividade do grupo rebelde islâmico Boko Haram. Um membro de uma milícia de proteção e uma mulher e os seus 2 filhos morreram. Um porta-voz governamental disse que o miliciano morreu quando tentou apreender os bombistas. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o ataque é semelhante a outros levados a cabo na região pelo Boko Haram, que quer estabelecer um Estado Islâmico no nordeste da Nigéria. Mais de 20 mil pessoas já morreram na Nigéria desde que o Boko Haram iniciou as suas atividades em 2009. A Coreia do Norte testou um novo motor de grande potência para rockets, anunciou a Agência Oficial de Notícias norte-coreana. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que o teste tinha sido um sucesso e, citamos, sublinha que o mundo vai em breve testemunhar o grande significado da vitória alcançada. O teste ocorreu numa estação de lançamento de rockets perto da fronteira com a China, de onde a Coreia do Norte lançou em 2016 um satélite para o espaço com o uso de tecnologia de mísseis intercontinentais. Segundo a agência de notícias norte-coreana, Kim Jong-un afirmou que o motor testado servirá para consolidar a capacidade de lançamento de satélites. A notícia do teste surge depois do secretário de Estado americano Rex Tillerson ter afirmado durante uma visita à China que há a necessidade de se adotar uma nova política para fazer face à crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte, sublinhando que os Estados Unidos poderão considerar o que chamou de todas as opções para fazer face à política nuclear norte-coreana. Tillerson disse que os Estados Unidos e a China compartilham do mesmo sentimento de urgência em relação à Coreia do Norte. Crescentes preocupações sobre a Coreia do Norte e o aumento das ameaças deste país dominaram as conversações na primeira viagem de Tillerson à região, em que o diplomata americano visitou o Japão, Coreia do Sul e a China. Falando numa conferência de imprensa com o seu homólogo chinês, Wang Yi, Tillerson disse que ambas as partes se comprometeram a fazer tudo para impedir qualquer tipo de conflito e também, citamos, no número de passos que podemos tomar. O secretário de Estado americano e o ministro chinês não deram pormenores sobre esses passos a dar pelos dois países. Wang Yi afirmou ser responsabilidade de todos implementarem sanções contra a Coreia do Norte e tentar recomeçar negociações. Pelo menos 3 soldados americanos foram feridos hoje quando um soldado afegão disparou sobre eles no sul do Afeganistão. O incidente ocorreu durante um exercício de treinos numa base militar na província de Helmand. Entidades oficiais disseram que o atacante foi morto por tropas estrangeiras no local. Nos últimos meses registaram-se vários ataques semelhantes, mas a frequência dos mesmos diminuiu devido às estritas medidas de segurança postas em práticas pelas tropas da NATO estacionadas no Afeganistão. A província de Helmand foi cenário de grandes combates em final do ano passado e a maior parte dos seus distritos estão sob controle dos rebeldes talibã. Um grupo de cerca de 300 fuzileiros americanos deverá ser enviado para a região nos próximos meses. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou um jornalista turco-alemão preso na Turquia de ser um agente terrorista. Erdogan disse que Deniz Yücel, do jornal alemão Die Welt, deverá ser julgado pelos tribunais turcos. Yücel tem dupla nacionalidade e foi preso o mês passado sob acusação de fazer propaganda a favor de uma organização terrorista.
Foi a atualidade noticiosa aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 19 de março de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço então agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui falamos saúde na Voz da América em português e para nos falar saúde temos a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, cá deste lado está tudo muito bem. Estamos aqui, caros ouvintes, para mais um programa que interessa aos ouvintes, que é o programa sobre a nossa saúde. E desta feita, hoje, iremos
falar de sarampo,
que é uma doença bastante comum, principalmente na infância, e que é altamente contagiosa.
Doutora Graça, por que o sarampo é uma doença que é mais afeta às crianças do que propriamente um adulto? O que não quer dizer que na idade adulta não se possa ter, mas por que mais nas crianças?
É verdade, não quer dizer que adulto não possa ter. Qualquer pessoa pode ter o sarampo, mas é mais comum nas crianças, exatamente pela tão ligada ao fato de a criança ainda estar em desenvolvimento, não é? Tem um sistema imunológico que ainda não está muito bem desenvolvido, portanto não consegue prevenir de doenças. E também porque a criança tende a ter menos cuidados em relação à exposição de certos,
agentes infecciosos.
Bom, certos vírus e bactérias, sim, que possam causar a doença, exatamente.
A doutora referiu que o sarampo é uma doença contagiosa, certo?
Pois. O sarampo é uma doença bastante contagiosa, principalmente porque quando a pessoa está infectada, não é, pelo vírus de sarampo, a pessoa vai apresentar alguns sintomas muito específicos que facilitam este contágio, como, por exemplo, a tosse, espirros. Então, se uma criança está perto de uma outra criança que tenha sarampo, e sendo uma criança que não esteja vacinada, tem um risco muito grande de contrair a doença, não é? Através do contacto com essas gotículas que a pessoa infectada vai expelir durante a tosse, durante os espirros, ou mesmo assim a brincar, porque as crianças podem entrar em contacto com secreção, como saliva da outra criança. Então tem um risco aumentado de contrair a doença.
A doutora referiu que como sintomas tem tosse e espirros, mas tal e qual como outras doenças poderá ter outros sintomas, outros sinais de que estamos perante um sarampo?
Pois. O sarampo tem uma característica muito, muito particular. É que os sintomas de sarampo aparecem em duas fases diferentes, não é? Temos uma fase inicial em que a criança há de ter espirros, tosse e também há de apresentar-se com sintomas semelhantes a uma gripe, não é? Porque poderá ter aquilo que nós chamamos de corrimento nasal, não é? O nariz está a escorrer, exatamente. Também pode apresentar-se com uma febre muito alta, mal-estar, diarreia e vômitos. E depois de cerca de 4 a 5 dias, a criança começa a desenvolver lesões na pele. E são umas lesões muito, muito típicas, que começam normalmente no rosto e vão estender-se por todo o corpo. E também tem uma lesão muito, muito, muito particular, que é na boca. Então, vai ter umas lesões assim esbranquiçadas na boca. E esses são normalmente os sintomas que acompanham o sarampo.
Doutora, estas lesões que se apresentam no corpo, que começam sobretudo portanto, na parte superior na cara e depois se estendem ao resto do corpo e que apresentam-se também dentro da boca, são dão comichão porque há determinados problemas de pele que também podem dar esse tipo de lesões. O que é que diz ao médico, por exemplo, que estamos perante um sarampo?
Bem, o que diz ao médico que estamos perante o sarampo é principalmente a história, porque enquanto o sarampo há de ter uma fase em que teve os sintomas que anteriormente mencionei, com a tosse, uma espécie de gripe, uma conjuntivite e esse corrimento nasal, as outras doenças, no momento, não, são apenas erupções da pele. Esse é um ponto. Outro ponto é que o sarampo vai ter essas erupções na pele e vai ter essas manchas na boca, que chamam-se manchas de cochlea, e que as outras doenças normalmente não têm. Então, é mandatório que uma criança que apareça com manchas no corpo e que refira a ter alguns sintomas iniciais que são diferentes das manchas, o médico possa observar a boca também, porque isso vai ajudar especificamente a constatar se trata-se de sarampo ou não. Relativamente à presença ou não de coceira nas manchas, normalmente as manchas de sarampo não são acompanhadas de coceira. Isso também ajuda de alguma forma a diferenciar o sarampo de outras doenças da pele, exatamente.
E como é que se trata um caso de sarampo, doutora?
O tratamento do sarampo é fundamentalmente sintomático. Quero dizer que não existe um tratamento específico para o sarampo, mas o que se procura fazer muitas vezes é aliviar os sintomas que a criança ou o adulto possa apresentar, não é? É importante que mantenha essa criança muito bem hidratada, tratar a febre através da administração de agentes ou de medicamentos que possam reduzir a febre, que são os antipiréticos, não é? Exatamente. E manter uma limpeza da pele é bastante importante, porque nessas lesões pode haver o risco de haver uma sobreinfecção, quer dizer que a criança está com lesões na pele e um outro agente infeccioso aproveita-se do fato da criança ter lesões na pele e usa como uma porta de entrada, e a criança passa a ter uma sobreinfecção que pode levar a uma situação de gravidade. Portanto, o mais importante é tentar minimizar os sintomas que a criança possa apresentar no momento.
Referiu quase no início a questão da vacina. Há uma vacina contra o sarampo. Quando é que uma criança deve tomar a vacina contra o sarampo?
A vacina contra o sarampo existe e é uma vacina muito, muito eficaz e bastante segura. Bom, em termos de período em que a criança tem que tomar, é relativo, depende um pouco de país para país, porque cada país tem o seu calendário vacinal. Mas, de uma forma geral, a criança tem que tomar a vacina a partir dos 9 meses. Por que a partir dos 9 meses? Porque a criança, uma criança normalmente adquire os anticorpos, quer dizer, as defesas da mãe, não é? Então, as crianças muito pequenas, entre os 0 e os 9 meses, ainda têm as defesas da mãe, que adquiriram durante a amamentação e também durante o próprio período de gravidez. Mas à medida que a criança vai crescendo, a criança vai perdendo essas defesas da mãe. Então, estima-se que mais ou menos aos 9 meses, a criança já não tenha essas defesas da mãe, uhum. Então precisa fazer a vacinação contra o sarampo, para poder reforçar essa defesa que a criança já tinha adquirido através da mãe. E depois disto, é necessário que se reforce com mais uma dose de vacinação entre os 18 meses até mais ou menos os 4 anos. Mas isso varia um pouco de país para país, mas esse é o período, são os intervalos que são recomendados fazer a vacinação, exatamente.
Referiu que, portanto, a imunização é passada de mãe para bebê. É durante a gravidez ou está relacionado com a amamentação?
Durante a gravidez são passados anticorpos, mas durante a outra grande parte de anticorpos, ou importantíssima, é passada durante o período da amamentação. Daí que a amamentação, mais uma vez, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. Porque o leite materno contém a quantidade importante de anticorpos que ajudam na prevenção das doenças.
E, doutora, no final gostaria de lhe pedir o seu conselho como médica relativamente não só ao sarampo, como outras doenças que são evitáveis.
O meu conselho, Ana, é principalmente para que... Sendo uma doença evitável, o sarampo e outras doenças das quais nós já falamos, os pais levem as crianças à vacinação. A vacinação é bastante importante e na maior parte dos países a vacinação é gratuita, não é? E não temos que ter essa preocupação com o custo, porque antes prevenir uma doença do que tentar tratar. É muito mais fácil prevenir e os benefícios são incalculáveis. E depois, é preciso que os pais, cuidadores, tenham sempre atenção com as crianças, principalmente as crianças mais pequenas, abaixo de 5 anos, de modo que quando a criança apresentar-se com qualquer sinal ou sintoma de doença, levem essa criança imediatamente às unidades sanitárias, que é para serem diagnosticadas e devidamente tratadas. Temos que evitar fazer o autotratamento, pensando que nós conhecemos, que sabemos tratar as doenças em casa, uhum. Porque isto pode levar à complicação do próprio quadro que a criança apresenta. Então, é preciso levar-lhe a unidade sanitária para poder ser tratada.
E com o conselho da doutora Graça Massinha, nos vamos despedir por hoje. Estivemos aqui a falar de sarampo. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos. Também para si, doutora Graça. E então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Até para a semana, caros ouvintes. E até lá, todo cuidado com a saúde, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Obrigada.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Moçambique, é o Célio Dengo.
Olá a todos, aqui é a Dani Steschi e hoje nós vamos conversar com o moçambicano Célio Dengo. Célio, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte mais uma vez.
Por favor, boa tarde, Daniel.
No ano passado, o Fundo Monetário Internacional congelou os empréstimos a Moçambique e os doadores internacionais suspenderam a ajuda ao país. Depois de se descobrir em abril que Moçambique tinha uma dívida escondida de 1.400 milhões de dólares, ou seja, cerca de 10,7% do PIB do país. Célio, eu fiz essa introdução aqui porque hoje você quer falar sobre o custo de vida aí em Maputo. Você trabalha, né, no Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e a gente quer então entender um pouquinho mais aí como é que está o custo de vida aí na capital, que é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil.
Bom, para começar, não estamos nada satisfeitos, nós aqui os moçambicanos, o custo de vida subiu muito, acho que duas, três, quatro vezes, ou 100%, 100% mesmo do valor, subiu muito, subiu 100% mesmo.
Dá um exemplo aí para a gente, por exemplo, o custo do feijão, do arroz, quanto é que você costumava pagar um ano atrás ou dois anos atrás e quanto é que você paga agora?
Bom, há dois anos atrás eu comprava um saco de arroz, 25 quilos, 600 meticais, era muito bom, estava num bom preço, era muito razoável para o custo de vida que a gente levava. Mas agora o 25 quilos de arroz, agora subiu para 1.100, 1.200.
Uau!
50 quilos, para quem tem 3, 4, 5 pessoas, tem que comprar 50 quilos, que custa, vamos falar, 2.300 meticais. Salário mínimo de Moçambique são 5.000 meticais. Então, não está fácil a vida aqui. Por exemplo, óleo vegetal, a gente comprava 375 meticais, agora subiu para 620 meticais. Não está nada fácil.
E o combustível?
O combustível está mais ou menos razoável, porque, por exemplo, um litro de gasolina a gente comprava 47 meticais, agora está 50.2 meticais.
Ok, deu uma subida, mas...
O diesel estava 37 meticais, agora subiu para 47.
Ok. Mas que nem você estava falando, né? Foi um aumento em tudo, né? Arroz, óleo, açúcar.
Tudo. Inclusive as taxas diretórias do banco.
Também subiram.
Para quem fez empréstimo na coordenação, por exemplo, leva 200 mil meticais, descontam 5.200 por mês em 5 anos, passou para 6.500, 6.800 por mês.
Subiu bastante. E como é que os moçambicanos estão lidando com isso?
Opa, esperando que o governo trabalhe mais, né? Para que os financiamentos da SMI retornem, calhar isso vai diminuir alguma coisa, porque acho que a crise afeta mundialmente, né? Mais ou menos isso, não sei se é por parte das dívidas também, não sei. Mas a gente reza todos os dias para que o governo trabalhe mais, para que haja um consenso. Agora estamos satisfeitos que a paz está a retornar, né? Já não há conflitos, já há dois
Sim.
meses, prolongaram mais dois meses, ainda estão a conversar. Falo do governo e a Renamo, né? Já não há
Sim.
guerra, não há conflito armado. Estamos tranquilos. Vamos ver se o desenvolvimento retorna ao seu ponto, né?
É, sim. Então, o que vocês estão fazendo hoje é comprar menos, né? É comer menos, usar menos para que no final do mês o salário feche. É isso que se passa? Se deixou de comprar os produtos que não eram essenciais e se come menos?
Rapaz, tenta apertar o cinto, né? Como o Samicano diz, né?
Uhum.
Apertar o cinto. A gente consegue, a gente consegue. A gente não consegue, a gente empresta aqui e ali para não morrer de fome, né?
Há quanto tempo que você está passando por isso aí?
Isso começou ano passado e cada dia está aumentando. Nada está a descer. O dólar subiu, a tendência é de subir mais, né?
Uhum.
A gente, com um dólar aqui em Moçambique estava 27, 35, agora está 30 meticais. Não tá fácil.
Tá muito alto. Olha, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu queria saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo.
A minha mensagem é desejar tudo de bom para todo o povo moçambicano, que apertem mais o cinto, que vão tendo paciência, rezem para que o governo um dia consiga restabelecer a vida que a gente tinha, né? Essa crise passe o mais rápido possível, porque já não está fácil para ninguém. A criminalidade está aumentando por causa da crise, as empresas estão fechadas, as pessoas ficam desempregadas. A tendência das pessoas desempregadas é roubar, é matar, né? Então, tomara que a FMI retorne as negociações com o governo, que essa crise passe e volte a nos ajudar para que a gente tenha dinheiro, né? A gente poder fazer o que a gente vinha fazendo. E desejo tudo de bom à minha família, meu pai, Carlos Demi, trabalho na EDM, meus irmãos, Gervaso, Edia, Manito, Zinha, e todo mundo está me ouvindo, inclusive meu chefe, o engenheiro Sufo, do Caminho Ferro, e a família dele.
Música.
uma conversa com Célio Dengue aqui aos microfones da Voz da América. Aproveitamos para enviar um abraço a todos os que nos escutam. E agora até ao fim, vamos chegar com música que, por sugestão do Célio Dengue, vai ser Roberto Carlos e Mulher de 40 Anos.
Sorriso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida. Conhece o amor e quem sabe uma dor guardada, escondida. Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Importa a idade, a felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita, que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua...
E com o Roberto Carlos nos despedimos. Foi a emissão Vespertina, serviço em português da Voz da América, de domingo 19 de março de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova em antena para mais notícias da África lusófona do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.